Conversas Braga 25 na RUM. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25.
Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM, onde vamos a conhecer as entidades envolvidas na curadoria dos projetos que vão integrar o programa da Braga Capital Portuguesa da Cultura, já no próximo ano. Vamos conhecer quais os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Vanessa, quem é que temos hoje?
Olá a todos, tempo então de conhecermos os convidados desta primeira conversa, os Space Transcribers. Começamos com o Daniel Pereira, é arquiteto e investigador do Lab 2PT da Universidade do Minho. Neste momento está a concluir o doutoramento na Escola de Arquitetura, Arte e Design da Academia Minhota sobre a relação histórica entre ecossistemas marinhos e o ambiente construído. Além disso, colabora na edição, curadoria e produção de livros, mapas e exposições de arquitetura. Ao lado está Fernando Ferreira, arquiteto e investigador, está também a terminar o doutoramento na UCL em Londres, onde estuda metodologias de storytelling espacial através da prática de arquivo, ficção e performance. Para além disso, dedica-se à produção independente de escrita, residências artísticas, exposições e workshops de arquitetura. Temos aqui dois currículos muito vastos. Sejam então muito bem-vindos à RUM e a esta rubrica. Ora, vamos começar por perceber o que é e como é que nasceram os Space Transcribers. Não sei qual dos dois é que quer começar, se calhar...
Posso começar eu? Então, os Space Transcribers começaram em 2015. Nós somos uma associação sem fins lucrativos sediada aqui em Braga e somos fazemos uma prática de investigação em arquitetura. Ou seja, não somos aquela prática convencional de desenhar edifícios, e nós até costumamos dizer que nós, em vez de desenhar edifícios, desenhamos diálogos. Ou seja, fazemos uma espécie de um trabalho antecipatório ao desenho, que passa por práticas de auscultação às comunidades e contextos em que trabalhamos, práticas de mapeamento e práticas de diagnóstico que preparam para um desenho talvez mais sustentável e mais engajado com o lugar. As nossas metodologias são metodologias que são muito site-specific, são muito imersivas também, um pouco obsessivas também pelo lado da investigação que nós temos e que também fomentamos no nosso trabalho. E as práticas também diluem-se muito entre arte e arquitetura. E nós temos trabalhado muito em contextos que não são tão óbvios da cidade e normalmente com comunidades que não são tão visíveis. E temos feito sempre também parcerias colaborativas com artistas, consoante a especificidade dos projetos que nós trabalhamos. Portanto, o trabalho em si é muito antecipatório, é muito colaborativo e é muito site-specific e fomenta também muito a investigação.
Não a arquitetura pela arquitetura, mas uma resposta mesmo às necessidades das pessoas.
Sim,
é isso.
Sim.
Exato. Exatamente sobre essas colaborações e parcerias que dizes, nós pedíamos-vos alguns exemplos de projetos que tenham feito, que parcerias é que têm realizado, se podem falar um pouquinho sobre isso.
Pronto, posso começar pelo início. Em 2015, o primeiro projeto que fizemos, e éramos um grupo bastante alargado, tudo de arquitetos, com interesses paralelos ligados à fotografia, ligados à arte sonora, ligados ao storytelling. Trabalhamos aqui na Veiga de Penso, em Braga, portanto é toda aquela veiga extensa que vai Esporões, Trandeiras, Morreira, portanto, que corresponde àquela que é a maior área extensiva contínua agrícola aqui em Braga, mas que é muito pouco conhecida quando olhamos para Braga do ponto de vista urbano e da cidade. Portanto, e o projeto naquela altura foi o que chamamos um seminário de verão, em que convidamos muitos estudantes de vários países para virem para Braga, que acamparam nesta veiga e durante uma semana tiveram que interagir com aquela comunidade para perceber e conhecer esta paisagem, que um dos primeiros equívocos que foi desmontado logo era olhar para esta paisagem de um ponto de vista bucólico, e os estudantes começaram a perceber que o milho que era ali plantado era transgénico e que vinha dos Estados Unidos, e que, portanto, aquela paisagem que era vista como rural, pitoresca, local, era na verdade uma consequência de uma estrutura global e de um mecanismo global. Pronto, e, portanto, a nossa prática passa um bocadinho por isto, por... Se vamos atuar num sítio como a Veiga Agrícola, temos de perceber exatamente o que é que ela é e como é que ela funciona. E, portanto, esta parte da investigação é muito importante. Isto porque, se depois queremos agir em cima deste tipo de territórios, se não olhamos para eles por aquilo que eles são, dentro da sua complexidade, podemos estar a deixar uma série de coisas de lado. Pronto. E nós, por exemplo, somos, não é críticos, mas tendemos a gostar de ir para este tipo de territórios pouco explorados, portanto não nos interessa este património consolidado, a Braga Barroca, a Braga Romana, que são temas muito clássicos e estão muito batidos. Interessa-nos olhar para esta cidade que se fez principalmente durante o século XX e que nós praticamente conhecemos muito pouco. E quando falamos da cidade também falamos do campo, vá, que na verdade não é campo nenhum, é um processo urbano, como a própria cidade. Portanto, a nossa prática, no fundo, está antes daquilo que poderíamos considerar a atuação, em que, no final, a atuação pode passar por não fazer nada.
Pois, que repercussões é que têm sentido dos vossos trabalhos que fizeram?
Desse projeto, pronto, isso também foi uma fase inicial, também éramos mais novos, se calhar é um pouco difícil. Os outputs nem sempre são coisas mensuráveis, dizer, isto dá, produz este tipo de resultado. Mas, por exemplo, houve um grande projeto que fizemos com o município, em parceria com o município de Braga, que foi com três bairros sociais, que foi o projeto Transcrever, que foi em 2017 e 2018, que fizemos o projeto estava dividido em três partes. Uma, que era uma relação muito direta com a comunidade cigana. Não era só cigana, mas a grande maioria da população com quem trabalhamos era da comunidade cigana, em que fizemos várias oficinas de fotografia, no fundo, para conhecermos estes bairros através das comunidades que lá viviam. Portanto, pusemos miúdos a tirar fotografias, pusemos miúdos a fazer captação de som, construímos maquetes, desenhamos com eles. Pronto, depois também houve um destes laboratórios grandes que trouxemos estudantes de todo o mundo para virem para Braga durante uma semana, foi um pouco para mexerem um bocadinho com aquela situação e pensarem um bocadinho estes bairros e os processos de reabilitação que estavam lá a acontecer, e tivemos uma exposição. Portanto, há um efeito que eu diria que é imediato, que é na contaminação, no envolvimento com a população, por si só.
Mais que arquitetura, é socialização e integração.
Sim. E de ensinar, não é de ensinar, aqui não há um lado de ensinar, mas de ajudarmos coletivamente a conhecermos estes espaços, tanto quem é de fora como quem é de dentro. Portanto, acho que isso é um crescimento para toda a gente. Depois há o que nós chamamos os efeitos colaterais, que são coisas que nós não controlamos, que deixamos lá sementes, e que depois elas acabam por acontecer espontaneamente. E no caso dos bairros temos algumas situações desse género. Por exemplo, os moradores, alguns moradores juntaram-se e criaram uma espécie de candidataram-se a um pitching destas coisas de empreendimento para fazer um gabinete de mediação só feito por jovens de um dos bairros, em Santa Tecla, que faziam a mediação entre a Braga Habite e os moradores. Há sim alguns projetos, portanto, que têm a ver, acho que vem um bocadinho de contaminação destas experiências que vão ter.
E muitas vezes essa contaminação demora o seu tempo.
Sim.
Nesse caso mesmo foi muito após o chamado legado, não é? Que nesse tipo de projetos que são mais colaborativos, nós não gostamos muito da palavra participativos, gostamos mais da palavra colaborativos, demora o seu tempo, não é? E nesse projeto outro legado que também foi deixado, mais um âmbito de investigação, foi um livro que reuniu depois também uma série de ensaios, não só nossos da experiência de termos estado aqueles anos intensivos a trabalhar naqueles bairros, mas também depois de sociólogos, de artistas, arquitetos que contribuíram. Mas pronto, isso é, lá está, é o legado mais, digamos, de investigação, mas depois há este legado que é quase espontâneo, que faz ressonâncias inesperadas e positivas neste caso.
Antes de começarmos a falar dos projetos que têm em mãos, vamos só falar um pouquinho da vossa ligação agora à Braga 25, o que é que vos motivou a juntarem-se, a fazerem parte da candidatura à Capital Europeia da Cultura, com os seus projetos, como é que está a correr? E sei, Fernando, que tu fizeste parte da comitiva que fez a apresentação final
sim, sim.
Do dossiê, portanto podemos começar já por aí.
Exato. Olha, para nós estarmos aqui hoje a representar e a trazer projetos para o Braga 25 é bastante gratificante, porque nós na realidade sentimos que já estamos dentro deste processo há bastante tempo, desde o processo de diagnóstico do estado da cultura em Braga, quando o projeto ainda era o Braga 2030. Nessa altura, a equipa do Braga 2030 chamou-nos aos Space Transcribers para fazermos este processo de mediação, que é também uma das práticas que nos identifica, com uma série de comunidades e de associações locais e entidades aqui da cidade de Braga, para perceber o estado da cultura. Portanto, desde o início que nós estivemos envolvidos. Depois isto passou para uma segunda fase, que foi para a candidatura do BIDBOOK de Braga 27 para a Capital Europeia da Cultura, em que aí tivemos como consultores para a criação de projetos no âmbito do eixo da arquitetura. E aí já desenhamos uma série de projetos que fazem parte do BIDBOOK, e no qual depois eu tive a experiência também de defender um dos projetos, ou apresentar um dos projetos, na audiência, que teve um processo que eu acho que foi muito enriquecedor, mesmo a nível pessoal, eu ter, fazer-me, de alguma responsabilidade também, de me fazer representar pela cidade, e ficar surpreendido também pela dureza do processo. Que a audiência não é... requer uma preparação, e acho que a equipa toda que esteve envolvida fez um trabalho excelente. Acho que a audiência foi à porta fechada, mas acho que todos os bracareses, se tivessem assistido, poderiam ficar muito orgulhosos, porque acho que foi um momento muito, muito especial, e acho que tivemos todos muito, muito à altura. Infelizmente, Braga não ganhou o título. Quem ganhou o título foi Évora. Mas, no entanto, nós estamos muito contentes porque, na altura, como é de conhecimento público, o Ministro da Cultura apoiou esta causa de dar três estatutos às três cidades finalistas, Aveiro, Braga e Ponta Delgada, a serem capitais portuguesas da cultura, e a partir daí também ficámos bastante contentes por saber que alguns dos projetos que nós tínhamos proposto para o BIDBOOK vão agora entrar, vão se realizar para o Braga 25.
E vamos a eles. Vamos então conhecer e olhar para alguns dos projetos que estão a trabalhar para a Braga Capital Portuguesa 2025. Chamar aqui a atenção que alguns nomes não estão fechados, ou seja, ainda falta um ano para esta capital portuguesa, por isso ainda há muito trabalho pela frente. Mas vamos começar por olhar para o Shopping Yards, que pretende então ter uma ação sobre os shoppings de primeira geração, que, como sabemos, estão, infelizmente, muitos deles, ou a maioria deles, ao abandono. Qual é o ponto de saída para dar uma segunda vida a este espaço? E agora, se calhar, dava aqui a palavra ao Daniel.
Então, o Shop Yards, portanto, isto só para explicar este processo. Portanto, este ano é um ano de... Começamos a desenhar os projetos o ano passado, quando começamos a desenhá-los, e agora estamos numa fase de adaptar para um contexto de financiamento também distinto daquele que era uma capital europeia, e também de um calendário que é distinto. Portanto, projetos que estavam pensados para começar este ano e depois terem o grande ano em 2027 passaram a estar encurtados, portanto, estamos nesta fase. E neste momento estamos numa fase que é de investigação, e também interessa-nos que durante este ano já comecem a existir práticas e projetos que sejam relacionados com estes projetos que depois vão ser executados no seu auge em 2025. E no caso dos Shop Yards, nós já identificamos, mapeamos mais de 20 centros comerciais deste género, de primeira geração, construídos nos anos 80, anos 90. E a nossa ideia aqui é, o lado da investigação é perceber que estes centros comerciais são uma oportunidade para trabalhar e para debater na cidade uma questão que é muito importante, que é a questão da propriedade. Esta relação entre a propriedade privada e a coletividade ou a propriedade pública. Porque muitos destes centros comerciais estão empatados ou estão bloqueados um bocadinho por esta questão de que aquilo, que fragmento ou cada loja tem um lojista distinto. Pronto. E com a mudança dos modos de consumo e a construção de grandes centros comerciais e algumas crises, são espaços que são super privilegiados no sítio em que estão localizados aqui na cidade, mas claramente têm muita inércia para se conseguir arranjar aqui uma solução para juntar. Portanto, esta questão de uma coletividade, propriedade, privado, coletivo, público, é um assunto do ponto de vista temático deste projeto que está aqui presente. Olhando para estes espaços do ponto de vista do privilégio que têm, e que são espaços que estão desocupados, queremos trabalhar outra dimensão, que também é um assunto aqui em Braga, que é a questão de fixação de artistas ou de uma comunidade artística aqui na cidade. E, portanto, agora nesta fase vamos escolher e perceber em parceria com os diferentes condomínios e as lojas destes centros comerciais e fazer um caso de um piloto, vá, em que a ideia é criar espaços de trabalho para, a partir depois de uma open call, em que arquitetos, designers, artistas possam ter um espaço para trabalharem. Pronto, sendo que estes espaços de trabalho depois vão estar ligados a um programa público de ateliês abertos, exposições, relações diretas com o próprio espaço de centro comercial. Portanto, este é assim o grande tema do Shop Yards.
Falaste aqui de mais de 20 shoppings de primeira geração. Sim. Podes já dizer alguns que vocês têm a certeza, até pelas más condições, digamos, que precisam mesmo desta visão?
É muito cedo. Eles são situações mesmo muito distintas. Uhum. Acho que esta questão do grupo, a questão da propriedade é uma das grandes barreiras, porque, sei lá, se vamos ao Centro Comercial Santa Cruz, ali atrás do Teatro Circo, não falamos com uma pessoa que representa temos de falar com um condomínio, mas estamos a falar de não sei quanto, dezenas de lojistas. Portanto, esta questão da mediação é a parte mais desafiante deste projeto.
Ai, acredito.
Sim. E é interessante perceber como é que projetos culturais ou artísticos podem entrar e potenciar este diálogo.
E como é que achas que pode haver esse... Ou seja, presumo que a ideia não é alterar por completo, sim, o propósito inicial dos shoppings, né, que é estar ali uma pessoa, vender coisas, mas a ideia é acrescentar, sejam intervenções artísticas ou malta a trabalhar lá, recuperar os espaços. Como é que vão fazer... Como é que têm planeado ou acham que pode ser o caminho?
Sim.
Para, por exemplo, o propósito é mudar hábitos de consumo, é trazer mais pessoas para lá?
Sim, é isso. Pronto, à partida o que pensamos é encontrar lojas que consigamos alugar a um bom preço, reabilitar e depois conseguir criar estas situações. Mas ao mesmo tempo a ideia é que estas pessoas que vão ficar residentes nestes centros comerciais façam interações com os próprios lojistas. Uma coisa muito curiosa deste trabalho que temos feito de investigação que vemos é que alguns lojistas, por exemplo, lojas de roupa, hoje em dia têm aquelas câmaras, fazem os diretos no Facebook e vendem muito dos artigos que têm a partir do Facebook.
Sim,
isto é uma coisa super interessante, porque temos um espaço comercial que durante os anos 90, se calhar tinha muita gente a entrar por ali adentro e a comprar, sim, e que hoje teve que se adaptar e que entrou no comércio online. E, portanto, este projeto é muito interessante para fazermos uma reflexão do que é consumir, o que é trabalhar na contemporaneidade e, portanto, tendo estes residentes nestes centros comerciais, eles vão participar também nesta discussão. Portanto, não estamos a falar de reabilitar uma loja e só pôr lá pessoas e nunca mais lá aparecer, não. Há um retorno no trabalho que...
Mas será só uma loja ou o próprio shopping de primeira geração como um todo? É isso que ficou a minha dúvida. Se calhar a verba não chega para tudo. Mas...
Sim,
não,
em função do que escolhermos e
exato. Vemos,
sim.
Ou seja, ter ali um espaço que será reabilitado, sim, e que vai dar, no fundo, mais vida e vontade também às pessoas de entrarem, que às vezes,
claro,
sabemos que estes espaços, alguns deles são mais escuros, não é?
Claro. Sim.
Há alguma... filmes de terror.
Sim, há algum impacto para as pessoas entrarem realmente, sim, mas pronto. Está prevista também o lançamento de uma open call, não é?
Sim, mais para o final deste ano.
Sim.
Desse projeto.
Qual é a ideia?
A ideia é quem se quiser fixar em Braga, bracarenses, ou alguém que se queira fixar em Braga, um gabinete de arquitetura, jovem, estudantes da Universidade do Minho ou de qualquer universidade que tenham primeiro um pequeno projeto de arquitetura, em vez de estarem na garagem dos pais ou no quarto a trabalhar, tenham ali um espaço de trabalho.
Outras áreas também.
Ou de outras áreas,
sim.
Não, arte, portanto, é uma coisa bastante aberta, sim. Uhum. Sim.
Portanto,
é um co-working aplicado, participado. Sim.
Parece-me super bem. Daniel, vamos agora se calhar falar de um novo projeto. Vocês têm interesse, têm muito por falar e por trabalhar, sobretudo. Chama-se para já A Forma da Vizinhança.
Okay.
É isso que nos passaram.
É isso.
Sendo que Braga é cada vez uma cidade mais diversa na sua população, falem-nos então o que é este Forma da Vizinhança e qual a importância de pertencermos e reconhecermos uma vizinhança.
Ok. Portanto, este projeto no Beatbook chamava-se Convivial Hood, ou acho que era assim, não sei qual era o nome em português. Convivial Hood, mas na verdade é dos projetos maiores que nós temos. E este projeto olha para esta cidade de Braga que se fez a partir dos anos 70 até os anos 2000, que corresponde à grande percentagem da malha urbana, onde a maior parte dos bracarenses vive. Praticamente. Pronto. Mas que na verdade está muito desligado da imagem mental que nós temos da cidade, porque estamos sempre focados no centro histórico. Pronto. E partindo desta ideia de sítio onde as pessoas vivem, e as pessoas vivem uma lá das outras, portanto é um espaço de coabitação em que há vizinhos, partimos desta ideia de vizinhança ou tentamos extrapolar o que é a vizinhança no ano 2024 e 2025. Pronto. E, portanto, este projeto vai-se desdobrar. Agora estamos a fazer um bocadinho este trabalho de reconhecimento do que é que são estes lugares de vizinhança, aqui à volta da cidade, que são muito mais, são uma unidade muito mais pequena e muito mais informal do que a unidade de freguesia. Portanto, dentro de uma freguesia como São Vítor, temos muitos lugares, não é? Temos o Fujacal, temos Carandá, temos a Torre Europa, temos aqui um conjunto de urbanizações e sítios que ficaram com o nome dos projetos dos promotores imobiliários que os construíram também, que no fundo vão ser palco. A ideia é ativar, através da construção de uns pavilhões temporários, estes sítios, mas que depois vão trabalhar em coordenação com artistas que vão trabalhar esta dimensão de vizinhança. E esta dimensão de vizinhança que parte desta ideia de condomínio, da pessoa que vive à minha frente ao meu lado, mas que queremos extrapolar para os próprios comerciantes e as pessoas, a pessoa do café é uma vizinha com quem eu trabalho, a própria ideia de vizinhança virtual. As pessoas hoje vivem muito nas redes sociais, portanto o espaço virtual também é uma forma de vizinhança. Como também incluir temas mais emergentes, como, por exemplo, a questão das interespécies. Se eu posso considerar a vegetação, uma árvore...
Parte da
minha vizinhança.
Absolutamente.
Sim, e portanto, como é que podemos remontar este discurso? Só uma parte para dizer que este projeto também faz parte, inclui alguns projetos que foram feitos daquela candidatura aberta na altura da Capital Europeia da Cultura, da Open Call à população. Portanto, algum desses projetos que foram ali integrados vão entrar dentro deste grande guarda-chuva que é a Forma da Vizinhança.
Sim, este projeto é bastante, como disseste, complexo, o mais complexo, o maior, não é? Que tem assim em mãos. Fernando, antes de nos tentares passar um bocadinho quais as fases, porque eu sei que vai ter muitas fases, pelo menos as que têm escrevinhadas para cumprir este projeto, sei que vão auscultar a população, como é que se vai processar isso, depois uma segunda fase já junta arquitetos, artistas, designers, portanto se nos puderes dar assim um lamiré do que têm programado para estas fases e sobretudo, mas antes dizer-nos como é que caracterizas as vizinhanças que tens encontrado aqui em Braga?
Olha, eu acho que esta ideia de vizinhança, aquilo que eu tenho encontrado advém-se principalmente da forma como nós nos encontramos e nós utilizamos ou não utilizamos o espaço público da cidade. E eu acho que este projeto vai efetivamente tentar fazer aqui uma provocação da forma como é que nós podemos potenciar mais o espaço público das cidades como fóruns de debate, de reunião, de criação. E eu acho que este projeto quer desafiar e quer entender que tipo de formas de vizinhança é que existem, não é? Porque na realidade, para ser muito honesto, eu acho que as formas de vizinhança na realidade estão em crise. E é por isso mesmo que este projeto também vem para, na realidade, fazer um diagnóstico desse estado da vizinhança das nossas cidades, debatê-la e tentar reativá-la nas suas múltiplas formas. Portanto, claro que eu no meu prédio posso ter uma boa vizinhança, mas eu gostava de ter outro tipo de formas de vizinhança, principalmente nos espaços públicos da cidade. E acho que este projeto pode vir colmatar esse gap.
Há um gap em Braga,
eu sinto
nível.
Que sim, eu sinto que sim. Eu sinto que sim, e acho que principalmente nesta, como o Daniel estava a dizer, nesta cidade de tão fora do nosso centro histórico, tem uma série de espaços públicos que precisam de ser repensados com seriedade. E acho que este projeto vem colmatar isto. E a nível de planeamento deste projeto...
As tais fases.
O que nós temos previsto é que o projeto vai ter três fases. A primeira fase é esta fase inicial que vai ser desenvolvida ao longo deste ano, que vai fazer uma série de eventos do chamado trabalho de campo, não é? Uhum. Em que vamos visitar diversos complexos habitacionais que existem aqui ao redor do centro histórico, e vamos estar a promover também quase mini assembleias com associações locais, com juntas de freguesia, etc., para perceber o estado da vizinhança destas unidades. E a nossa ideia é fazermos um trabalho de mapeamento, ou seja, é quase preparar o trabalho para a segunda fase, ou seja, no final desta primeira fase, a nossa ideia era quase ter um volume descritivo, mas também visual, dos componentes morfológicos, sociais, também espaciais, destas unidades de vizinhança que ainda serão selecionadas, para depois preparar trabalho para uma segunda fase para os arquitetos que serão convidados a criar os tais pavilhões temporários que o Daniel falava há pouco. Esta criação também, para nós, tem que ser uma criação altamente engajada com as comunidades locais, com as especificidades do lugar, tendo em conta a sustentabilidade de materiais, etc. E depois, tendo estes... A ideia também é que estes pavilhões trabalhem diferentes formas de vizinhança. Por exemplo, um pode ser muito mais no âmbito da vizinhança digital, outro pode ser muito mais a vizinhança mais convencional do residente, outro pode ser a vizinhança mais interespécies, outro pode ser a vizinhança até do trabalho, não é? O vizinho do trabalho, ou seja, mais nesse sentido produtivo. E a terceira fase, o que nós vemos é a programação, tendo estes pavilhões, ter artistas que vão programar estes pavilhões seguindo esta linha de formas de vizinhança, ou seja, são projetos artísticos comunitários que poderão usar os pavilhões para eventos, para exposição também de trabalho, para reunião das pessoas e das comunidades destas unidades de vizinhança, como forma de reunião e de debate, uhum, ou de reativação.
A Sara e eu, quando estávamos no fundo a estudar também o guião para esta conversa, comentamos a questão de que Braga está a crescer, Braga está cada vez mais diversa, mas também há cada vez mais, infelizmente, episódios quer de solidão, quer também de alguma xenofobia por causa das pessoas que chegam então a Braga, dos migrantes que chegam a Braga. Isso também será uma preocupação para vocês nestes fóruns de debate. Apercebemos-nos também que aqui em um certo ponto falam também dos espaços verdes e das hortas comunitárias. Não sei se será aqui que vão implementar então estes uhum, pavilhões de fórum de debate, voltar um bocadinho também à Roma antiga, digamos, à fundação de Braga, destes fóruns.
Sim.
Sim, isso é uma isso é algo que me esqueci de dizer deste
complexo
projeto.
Ora,
de que na segunda fase também temos previsto, está previsto neste projeto, olharmos efetivamente também para as hortas urbanas daqui da cidade. E para isso temos previsto uma Summer School com universidades de arquitetura.
Já aí vamos.
em que vamos também desafiar estudantes de arquitetura a fazer o mesmo exercício que arquitetos mais consolidados irão fazer nestas unidades de vizinhança, a uma escala de construir pavilhões de apoio a estas produções de horta urbana e perceber também como é que a horta urbana é uma nova forma de vizinhança, que eu acho que é super positiva na cidade. E, portanto, isso também fará parte deste projeto.
Lá está, através deste projeto vocês também querem também quebrar um bocadinho com estas problemáticas da questão, lá está, da solidão, etc. Sim. É também uma forma, no fundo, porque este, como dizíamos no início, este projeto é aqui um grande chapéu, muito amplo, ou seja, podemos colocar muita coisa debaixo dele, importante de se falar, quer estas questões super atuais, infelizmente, quer também, lá está, este sentimento de pertença também a uma comunidade e de voltarmos a pedir açúcar e sal ao vizinho do lado, por exemplo.
Eu acho que parte exatamente de dissipar alguns equívocos que nós temos relativamente ao que é a comunidade. O que é a comunidade hoje em dia? Porque estamos a falar de sítios que se calhar têm uma fluidez de residentes que entram e saem muito maior do que existia nos anos 60, em que as pessoas estavam ali, efetivamente, o conceito de comunidade era bastante distinto daquilo que é hoje em dia. Portanto, este projeto pretende olhar, perceber o que é a vizinhança hoje em dia, sem cairmos também numa ideia romântica de que a única forma de vizinhança é o vizinho da frente que partilha açúcar. Há muitas formas e interessa-nos perceber exatamente o que é a vizinhança hoje em dia e de que forma é que ela pode funcionar, ou como é que ela funciona. Se não, podemos correr o risco de ficar demasiado nostálgicos com modelos do passado que já não encaixam hoje em dia. Mas eu acho que é mais diverso do que isso, não há uma resposta só.
Também proteger as árvores, por exemplo, como vocês falavam. Sim. Mas, e sobre a Summer School, antes de irmos então ao outro projeto, o que é que poderá sair daqui? Já percebemos que é envolver os estudantes de arquitetura, provavelmente da Universidade do Minho, mas não sei se também de outras academias, porque Braga não é só a Universidade do Minho. O que é que vocês estão a pensar então para esta atividade?
Com as hortas?
Com a Summer School.
Com a Summer School, pronto. Isso partiu de uma tipologia de comunidade, como o Fernando disse, que está instalada. Portanto, existem várias hortas urbanas e comunitárias aqui em Braga. Aí 8, pelo menos conseguimos mapear. Que, portanto, têm os talhões todos ocupados. As pessoas chegam, uma pessoa, se for lá, e é muito agradável passar nestes sítios e ver as pessoas ali a cultivar as suas coisas. Pronto. E, portanto, existe ali uma forma de vizinhança ou um grupo já de alguma forma estabilizado. A ideia aqui é lançar um desafio pedagógico do ponto de vista das universidades, que os alunos vão aprender a trabalhar com materiais de construção e construir eles próprios essas estruturas, e por outro lado interagir diretamente com estes agricultores urbanos para construir uma estrutura que ajude a dar apoio à sua atividade. Mas também interessa-nos que estas estruturas possam ser ativadas com um projeto artístico, portanto queremos sempre que haja aqui um artista que trabalhe principalmente as questões de alimentação, fermentação. É um campo dentro da arte que muita gente tem vindo a trabalhar, que trabalhe diretamente com estes agricultores. Portanto, que vai do ponto de vista da sustentabilidade, agricultura biológica, fermentação. Portanto, há aqui muitos assuntos que são uma forma de juntar estas pessoas que partilham um terreno em comum de outras formas. Sim.
Sim. sim. Entretanto, vamos saltar para o terceiro projeto, que eu tenho aqui um nome, também mais um nome em aberto, o Contra Quiosque.
Sim.
eu gosto muito de quiosques, mas estão em declínio, há poucos e destruídos praticamente. Presumo que a vossa ideia seja transformar o quiosque, se antes novas formas de comunicação. Antes tínhamos os jornais, tínhamos as revistas, agora temos intervenções artísticas. O que é que vocês planeiam fazer com estes quiosques? Qual é a vossa intenção e objetivos deste projeto?
Olha, este projeto começou por esta, por esta identificação e daquilo que era o quiosque no passado, que eram estes dispositivos urbanos que eram os principais pontos de disseminação de informação. Eram locais de encontro para colecionadores, pontos de mexerico até,
também,
não é?
Também,
sabíamos
também
as novidades de todas a cidade. Uhum. E depois obrigou-nos a fazer uma reflexão também de como é que hoje estamos numa transição para a passagem de, já estamos, né? Já nem estamos em transição, já estamos mesmo numa posição em que a informação é basicamente toda digital. E ao mesmo tempo temos este uma série de dispositivos urbanos que estão em declínio, em estado de abandono, alguns até estão a ser desmantelados no espaço público da cidade. Isto interessou-nos repensar todos estes processos com a representação também de determinadas comunidades aqui na cidade, com novos fenómenos sociais que têm surgido na cidade, com o advento de migrantes brasileiros, por exemplo, aqui na cidade, ou mesmo a composição da malha social, que inclui a etnia cigana, a comunidades menos visíveis como LGBTQI+, pronto. E a partir daí, o que nós pensamos foi que este projeto é o projeto mais pequenino dos três, mas que é um projeto que nós vemos como uma oportunidade de reativar estes quiosques com outras histórias da cidade, com histórias menos visíveis da cidade, destas comunidades. Como é que nós vamos fazer isto? Este é um projeto dos três, se calhar, o mais artístico, em que vamos convidar uma série de artistas para fazer residências de investigação, artistas que trabalhem esta questão do arquivo, o arquivo como material produtivo, e cada artista vai trabalhar com uma comunidade específica da cidade menos visível. Esta comunidade pode ser humana e não humana também, e e a ideia será depois o chamado legado, é cada artista ocupar estes quiosques com uma proposta de trabalho que advém de tornar visível estas comunidades menos visíveis da cidade, e fazer uma reabilitação deste quiosque, e depois essa reabilitação vai depender da obra de cada artista. Depois, isto aqui também está previsto numa última fase, este projeto ter um livro com ensaios da investigação de cada artista e que conte todo o processo deste trabalho.
A ideia é depois fazer uma espécie de roteiro por estes vários espaços.
Sim.
Já agora, mais ou menos quantos é que são? Porque, como a Sara dizia, muitos deles acabaram por ser retirados, por exemplo, perto da Senhora à Branca, foi destruído e depois foi retirado e penso que não foi colocado novamente. Este roteiro terá então aqui quantas peças, digamos, para visitar?
Estão previstas
4 ou 5
peças, que depois farão parte, mesmo no momento da inauguração do roteiro, e a ideia é também não ser apenas um mostruário, mas também haver eventos em que cada artista irá escolher, nas suas variadas formas, que tanto poderá ser um evento mais performativo, isso estará a cabo de cada artista.
E será algo permanente, ou seja, vai ficar para além de 25?
Era o ideal.
Sim, acho que tem potencialidade
acho que
para
tem
isso.
Tem potencialidade.
É um formato interessante.
Sim. E eu acho que isto também é uma oportunidade. Eu acho que há duas oportunidades aqui. Por um lado, é dar voz a estas comunidades que não são tão visíveis. E por outro lado, é também mostrar a potencialidade de um dispositivo urbano de se tornar uma nova forma de disseminação cultural.
Uhum.
São outras formas.
São outras formas. São novas formas de dar informação. Ou seja, é reavivar esta ideia do passado, mas de uma forma que eu acho que é produtiva, crítica e inovadora.
Sim, do que eu conheço, a maioria deles que estão a ser reativados é mais transformá-los em cafés e coisas assim, presumo. Assim, não conheço assim nenhum que tenha...
Aqui em Braga tem desmantelado mais. Ainda há muitos. E nós estamos obcecados com uma tipologia de quiosque, que é o que existe mais, que deve ter sido construído ali nos anos 80, que tem uma cupulazinha por cima.
São os mais bonitos.
Eu acho que a gente passa por aquilo e nem valoriza, mas tem um desenho muito, muito, muito curioso. E desses ainda há bastantes. Mas sim, tem vindo a ser desmantelado. Sim.
Para não ficar como Lisboa, que são cafés.
Sim, sim. E eu acho que este trabalho também traz algo muito importante, que é, e nós tivemos essa experiência quando fizemos o trabalho do transcrever nos três bairros sociais em Braga, que de repente nós na altura descobrimos um arquivo nas gavetas da Braga Habite da transladação da comunidade cigana, na altura, nos anos 70, de barracos em zonas da cidade para os novos bairros. E vimos assim um espólio de arquivo de fotografias assim incrível.
Dos assistentes sociais na altura que trabalhavam, não sei se na altura se chamava Braga Habite, mas eram os serviços de habitação do município, que tinham umas máquinas fotográficas pequeninas e tiraram fotografias à precariedade e à pobreza. E isto tem a ver exatamente com este projeto, que é... com todo o preconceito que, na altura, isto funcionou muito bem para aquilo que estávamos a trabalhar, com todo o preconceito que existe à volta da comunidade cigana, percebemos onde é que aquelas pessoas viviam em condições miseráveis, que aquilo era horrível, e aquelas fotografias testemunham isso. E, portanto, este projeto pretende exatamente perceber que coleções é que estão aí escondidas e privadas, ou que pode ir de coisas muito particulares, não é? Que coleções é que as pessoas faziam nestes quiosques e colecionavam, esta ideia da coleção, que coleções é que estão aí numa casa privada, e portanto o trabalho que estamos a fazer este ano é de andar atrás, é um bocadinho passo à palavra, e somos quase detetives à procura destas coleções que ajudam a contar um pedaço da história desta cidade, que não está nos arquivos institucionais, não está no arquivo municipal, no arquivo distrital. Mas é também interessante colocar estas coisas lado a lado.
Sim.
E, por exemplo, nós com o projeto do Transcrever, corremos os arquivos fotográficos aqui da cidade toda à procura de fotografias dos barracos e não havia em lado nenhum. Portanto, por exemplo, a comunidade cigana não estava representada nos arquivos mais formais daqueles da cidade. Portanto, a ideia do contra aqui, ou contra quiosque, contra arquivo, é exatamente essa. É perceber que histórias ficaram de fora nesta transição, por exemplo, do analógico para o digital, não é? Na forma como a informação...
Mas ficaram de fora, nem foi dessa transição, se calhar.
Sim, ficaram de fora.
Sim,
mas alguém colecionou.
Sim. Estão aí.
Estão aí.
Sim, elas estão...
Se nos estão a ouvir.
Mandem um e-mail. Para...
Sim, isto também acaba por ser um fórum nesse sentido, para também ajudar, se é que possível, também a novos testemunhos. Ora, estamos a caminhar para o fim desta conversa, mas nós queremos muito saber, Daniel e Fernando, terminando 2025, que não está assim tão longe, que legado querem então os Space Transcribers deixar em Braga? Vou ter de falar os dois.
Sim. Eu acho que o legado é que se perceba que a cultura não é só um ato de consumo, que eu acho que em Braga ainda mantemos de vez em quando esse discurso, não é? Ah, Braga é uma cidade que tem muita cultura, tem que se consome.
E utiliza-se muito o consumir,
consumir cultura. E perceber que a cultura é uma coisa que faz parte do dia-a-dia e que acho que os nossos projetos, é uma coisa que reivindicamos muito, é uma prática diária. Nas opções que fazemos, nas conversas que temos com o outro. E, portanto, que a cidade possa ter mais produção cultural, espaço para inovação, para usar a cultura enquanto um espaço quase político, não é? Não, exatamente político. E que se crie mais cultura, que haja mais prática cultural na cidade. Sim, eu acho que estes são sementes e todas. Eu acho que 2025 é um deadline, ou é um fim de uma coisa que já tem vindo a acontecer já há bastantes anos, e eu acho que já se tem vindo a sentir estes frutos, desde do Braga 2030 até 2025. Portanto, acho que tem tudo para ser sustentável e para ter continuidade.
Eu acho que eu gostaria que o legado fosse que, pelo menos nestes três projetos, que algum que parte destes projetos fosse mesmo integrada na cidade. Ou seja, vou dar exemplos. Por exemplo, agora que estávamos a falar dos arquivos, de repente, se algum artista encontrar um arquivo relevante de uma comunidade, ou, por exemplo, de espaços noturnos da cidade, por exemplo, a história disso, isto fazer parte do arquivo municipal, ou então ficar mesmo permanente, ou seja, dar um caráter de permanência a estes projetos e de continuidade, assim como o projeto do Shop Arts, que eu espero que o legado seja, e a esta comunidade artística que nós estamos a dar as ferramentas,
que se fixe.
Isso para mim é o grande legado.
E os pavilhões temporários?
E os pavilhões temporários?
Deixarem de ser temporários?
Deixar de ser temporários também. E ser novas formas de encontro no espaço público. Não é? Ou então, eles também estarem previstos até de se desmontarem e remontarem noutros sítios da cidade.
Transformação.
Ou seja, de ver estes projetos, para mim o legado tem que ser generativo. Os projetos têm que ser generativos, porque senão... Senão a coisa morre, não é? E eu acho que nós também temos a responsabilidade de, com estes projetos, dar ferramentas para as comunidades continuarem a transformar o seu futuro, porque esse também é o nosso trabalho,
claro,
não é?
Mas talvez depois, o maior.
Maior e o mais difícil, mas depois também parte das pessoas, depois de perceberem que é possível, não é? Com sentido de unidade e de união, de transformarem o seu futuro.
Muito bem, muito bem. Temos que fechar a conversa de hoje, Daniel. Fernando, obrigada por falarem com a RUM e com a Braga 25. Desejo-vos muito boa sorte para os projetos que têm em mãos. Já sabem, serão transmitidas as conversas da Braga 25 na RUM na última quinta-feira de cada mês. Em fevereiro, vamos ter os Lovers e Lollipops. Obrigadíssima.
Obrigado.
Obrigado.
Conversas Braga 25 na RUM. Braga vai ser a capital portuguesa da cultura em 2025 e queremos partilhar contigo o caminho até lá chegarmos. Todos os meses vamos estar à conversa com artistas, agentes culturais e participantes da Braga 25.